Então, semana passada nós estávamos vendo comecinho de Parashat Vayishlach. Nós vimos que Yaakov mandou anjos para conversarem e verem o que está acontecendo exatamente com o Esav. Ele falou para os anjos: vocês vão chegar para o Esav, vocês vão falar para o Esav, ó, assim disse o seu servo Yaakov, com o Lavan eu morei até hoje, e eu demorei até agora, e lá consegui touros, e jumentos, e rebanho, escravos, escravas, e agora eu estou querendo que você fique de bem comigo. Aí os anjos voltaram e falaram para o Yaakov: olha, nós fomos até lá, nós chegamos até o seu irmão Esav, e ele também está vindo ao seu encontro, só que ele está vindo com 400 homens junto com ele. Aí Yaakov ficou com muito medo. Medo porque ele sabia que vai ter morte nessa história. Ou Yaakov vai morrer, ou Esav vai morrer, ou os dois vão morrer. Mas ele estava muito preocupado com toda essa situação. Ele então resolveu dividir o seu acampamento em dois. As pessoas, os animais. Ele falou: ó, se ele vier atacar um grupo, o outro grupo vai acabar escapando. E aí o Yaakov começa a rezar para Deus. Começa a se preparar. Ele reza para Deus, ele vai mandar presentes para Esav e ele vai se preparar para a guerra. Interessante, contam que em 1933, quando os nazistas tomaram o poder, um Rosh Yeshivá na Europa foi até o Hafetz Chaim, que vivia na Lituânia, e falou para o Hafetz Chaim: ó, pelo que estamos ouvindo falar aí, esse maluco que subiu lá no poder está querendo acabar com todos os judeus do mundo. Será que ele vai conseguir? E o Hafetz Chaim respondeu para o Rosh Yeshivá: está escrito na Parashá aqui, Parashá Vayishlach. O Yaakov falou: se o Esav vier e atacar um grupo, o outro grupo vai acabar saindo livre. Então, pode ser que esse maluco vai tentar acabar, ele vai atacar um pedaço, mas um outro pedaço vai conseguir sobreviver. Aí esse Rosh Yeshivá falou para o Hafetz Chaim: e onde é que vai estar esse grupo que vai conseguir se proteger? Onde é que vai poder alguém sobreviver? E aí o Hafetz Chaim falou um versículo dos nossos profetas, que dizem: o Behar Tzion Tihye Peleita. E no monte sagrado, no monte de Tzion, vai ter a salvação. De fato, depois desse Rosh Yeshivá, viu como essas palavras se concretizaram, exatamente como o Hafetz Chaim extraiu dessas palavras do Yaakov e das palavras do profeta. Um grupo foi atacado, infelizmente, mas não conseguiu fazer o que ele imaginava que ele ia fazer. Teve o grupo que sim sobreviveu, e também que quem estava naquele momento na terra de Israel acabou se salvando. Vayomer Yaakov, Yaakov então reza para Deus e fala: Deus, Deus de Abraham, Deus de Yitzhak, Deus que me falou, volte para a sua terra e para onde você nasceu, e eu vou fazer bem para você. Katonti mikol hachassadim, eu sou pequeno perante todas as bondades e toda a verdade que você fez com o seu servo. Porque eu atravessei o Rio Jordão com um cajado na mão, E agora eu estou voltando em dois grupos, dois acampamentos. Você vê que o Yaakov, mesmo no meio de um momento tenso e de sofrimento, ele agradece a Deus. Fala: Deus, olha, méritos eu já não tenho mais nenhum, porque se eu já tinha algum mérito, você já acreditou todos eles para poder fazer tudo isso que você me fez. Eu saí daqui com um cajado, estou voltando com um acampamento, com esposas, filhos, animais, riqueza. Hatzilei Nina, me salve, por favor, Miadachi, Miada Isav, das mãos do meu irmão, das mãos do Isav. Kiare Anohi Oto, pois eu estou com temor dele. Peniavo Vehikani Emalbanim, para que ele não venha ferir mães sobre filhos. Veatá Amarta, e você, Deus, falou já para mim: Heite veitivi mach, vou fazer o bem para você. Vesamti et zaracha kechol hayam, eu vou colocar sua descendência como a areia do mar. Asher lo yisafer merov, que não dá para ser contada de tanto que é. Então, até aqui é o que o Yaakov reza para Deus, pede para Deus, fala: olha, méritos eu não tenho, eu sei que você já fez demais por mim, mas você falou, você prometeu, quando eu sair de casa, quando eu sair da casa do Lavan, você vai me proteger, que você vai me fazer o bem ao longo do caminho. Então agora eu quero ver isso se concretizando, se eu tenho méritos ou não, mas eu peço para você, Deus, salve os meus filhos, minha família. E é interessante, a gente mencionou semana passada esse fator, que o Yaakov, quando reza, reza muito preciso. E ele diz: Deus, me salve das mãos do meu irmão, das mãos do Esav. Ou seja, ele esclarece, ele fala: ah, já falou meu irmão, por que você precisa falar o Esav? Nós temos que ser precisos nas palavras das preces. Não só isso, mas também o Yaakov quis indicar que: Deus, eu preciso que você me salve mais do que do Esav, você salve do meu irmão. Desse Esav que faz de conta que é meu irmão, e ele vem de mansinho, de amiguinho, e aí é nesse momento que ele é perigoso. Como diz David HaMelech no Teilim: Hashem li beozrai v'ani er'e v'son'ai. Ele diz: Deus vai ser uma ajuda para mim, pelos que me ajudam, e eu vou ver os meus inimigos. O que David HaMelech quer dizer com isso? Os meus inimigos, eu mais ou menos me viro, porque eu sei que eles são inimigos. O problema são os que vêm me ajudar e eles têm más intenções por trás. Aí como que eu vou saber? Eu não tenho como saber. E eu estou em maior perigo, porque eles estão de fato grudados em mim, do meu lado, querendo, entre aspas, me ajudar. E de repente, quando eu vou descobrir, na verdade, ajuda nenhuma, eles queriam o meu mal. Então eu peço para Deus: Deus, me ajuda, principalmente nesses momentos, quando tem gente que se faz de amigo e está próximo de mim. É interessante isso das preces aqui, como temos que ser precisos na reza. Se ele falasse só meu irmão, você vai falar: no, você não tem outro irmão. Yaakov, você ia falar: Deus, me salva do meu irmão. Mas ele enfatiza o meu irmão das mãos do Esav. O Midrash conta de um judeu que estava viajando para Jerusalém na época de uma das festas. Pesach, Shavuot ou Sukkot. E no meio do caminho ele estava muito cansado, exausto. E ele se jogou lá no chão para descansar um pouco. E aí ele vira para Deus e reza para Deus e fala: Deus, me providencia agora um burrinho. Ele pensou: escuta, ele é um burro agora, caído do céu aqui, eu consigo subir o resto da ladeira para Yerushalayim, tá difícil. Não passou muito tempo e parou do lado dele um sujeito que estava muito bem vestido. Era um ministro romano que estava viajando para Jerusalém. E justo agora, no meio da viagem, a jumenta desse ministro deu à luz. E tinha lá um burrico pequenininho. Quando o ministro romano viu que tem um judeuzinho lá sentado no chão, ele virou pro judeu e falou: oh, pega por favor esse burrico aqui e você vai carregar ele até Jerusalém para mim. Então, a prece do judeu foi atendida? Sim, ele pediu um burrico. Ele não foi preciso em pedir: eu quero um burro para montar nele para Jerusalém. Quero um burro. Queria um burro, apareceu um burro. Só que você vai ter que levar o burrinho para Yerushalayim. Ele não pediu, claro, que é para montar. No final, ele teve que carregar o burro. Aí você vai perguntar: mas eu não entendi direito esse negócio de tefilá. Afinal de contas, Deus sabe muito bem o que está no nosso coração. E quando eu rezo, eu expresso algumas palavras. Mas no final das contas, os detalhes do meu pedido, Deus sabe muito bem. Por que eu preciso expressar tão bem assim nas palavras e não basta o que eu estou pensando? Deus já entende o que eu quero. Então, Rav Moshe Midner de Baranovich explica da seguinte forma. Uma parábola. Um pai viu que o filho estava muito comportado nos últimos dias. Diz para o filho: sabe, filho, você estava comportado, eu vou te levar numa loja de brinquedos e você pode escolher lá aquele brinquedo dos seus sonhos e eu compro para você. O pai leva o filho na loja de brinquedos e o filho começa a olhar, fica aqueles olhões olhando para todos os brinquedos, começa a escolher aqui e ali. Aí vê um brinquedo mais legal, põe esse de volta na prateleira, pega outro, aí depois devolve, pega um outro, e assim vai indo. No final das contas, o filho consegue filtrar os brinquedos. Mas acaba sobrando, no final das contas, 3 brinquedos são os que ele mais adorou na loja. Aí ele chega para o pai no final e fala: pai, olha, eu gostei desses 3 brinquedos muito. Eu não consigo abrir mão de nenhum deles. Os 3 são muito legais, eu não sei qual escolher, eu quero os 3. Então, pai, vamos fazer um trato. Compra, por favor, para mim esses 3 e eu prometo que eu vou me comportar no próximo mês muito, muito, muito bem. O pai, que obviamente tem um coração mole por ser pai, então ele fala: tá bom, filho, eu vou te levar os 3, você vai se comportar bonitinho, eu vou te levar os 3. E o filho sai da loja nas nuvens. Por outro lado, se quem estivesse dando o presente fosse o professor dele, o comportamento da criança ia ser completamente outro. A criança não ia ter de jeito nenhum coragem de exigir nem sequer dois brinquedos, muito mais ainda três brinquedos. O professor falou que vai dar um brinquedo, ele vai escolher um, ele vai pegar, se dá por satisfeito que ele está te dando esse um, não exige, não pede, não inventa história, leva um e tá bom. Da mesma forma, Deus quer que as pessoas sintam que nós estamos nos voltando a Ele nas preces como se fosse um filho perante o Pai. Não como um filho, não como um aluno perante o seu mestre. Um filho perante o Pai. Quando o filho está perante o Pai, ele se sente muito mais livre. Quando o filho está perante o Pai, ele não poupa palavras. A pessoa pede e expressa ao máximo: olha, Deus, a verdade é que eu queria isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tudo. É justamente isso que a Hashem quer. Porque quando você reza pedindo cada detalhe do que você precisa, você está demonstrando que você tem uma proximidade com Deus como se fosse teu pai mesmo. Você tem liberdade para conversar com Ele. É justamente esse o ponto que Hashem quer nessa, na tefilá. E por isso que nós temos que ser tão precisos naquilo que nós pedimos. Bom, Vayalen Sham Balaila Hahu. E ele dormiu aquela noite ali. Seu Yaakov parou, já era noite, ele parou onde estava e aqui nós vamos pernoitar. Vayikach min haba veyado mincha leisav achiv. E o Yaakov pegou daquilo que ele possuía um presente para o Esav, seu irmão. O que significa um presente do que ele possuía? Yaakov vai pegar aqui presentes de vários tipos. Ele vai pegar animais, que ele já vai descrever exatamente o que ele está pegando. E além disso, ele tinha riqueza também. Ele separou umas pedras preciosas, um pouco de ouro. O Midrash ainda complementa que como o Esav era caçador e gostava também de caçar aves raras, aves especiais, o Yaakov tinha também uma ave, um falcão, e ele resolveu que vai dar esse falcão de presente para o seu irmão também. Yaakov decidiu que vai dar qualquer negócio para ver se o Esav se acalma e não vai prejudicar. Izim Matayim. Como? Quem vai levar? O Yaakov vai separar pessoas para levar. Vamos ver já já. Izim Matayim. Ele pegou 200 cabras, Utiashim Esrim, e 20 bodes. Reheilim Matayim, 200 ovelhas, Veilim Esrim, e 20 carneiros. Essa proporção que ele está pegando de 20 para 200 é porque é o suficiente para cruzamento. É essa proporção. Gemalim Enikot Vneihem Shloshim. Camelas e camelos, ele pegou 30 no total. Então é interessante que a Torá usa aqui uma linguagem diferente. A Torá usa Gemalim Menikot, camelos que dão de mamar, ou seja, camelas, Uvneihem e os seus filhos, total de 30. E Urashi traz aqui as palavras dos nossos sábios. O que quer dizer Bneihem aqui? Não são filhos, e sim Banaehem, os construtores. Quer dizer, tinha 30 fêmeas e tinha 30 machos junto. Então, o total dava 30, na verdade. Qual a proporção exata não está claro. Talvez eram 15 e 15, talvez era 10 e 20. Mas eram 30 camelos, machos e fêmeas em total. E o Midrash pergunta por que que a Torá fala aqui, meio indica que tinha macho e fêmea. Quando falou sobre as cabras, estava as cabras e os bodes. Depois tinha as ovelhas e os carneiros. Daqui a pouco vai aparecer o resto da turma, também macho e fêmea. Só nos camelos que não está definido claramente que são machos e fêmeas, está escrito de uma forma mais sutil. E nossos sábios dizem que de todos os animais, os únicos animais que não cruzam na frente de outras pessoas, e na frente de outros animais, são os camelos. Eles são muito recatados. E por isso a Torá escreve também de uma forma mais recatada o fato de ter machos e fêmeas, demonstrando que eles são animais recatados. Parot Arbaim, 40 vacas, Ufarim Asará, e 10 touros, Atonot Esrim, 20 jumentas, Vayarim Asará, e 10 jumentos. Esses foram os animais que o Yaakov separou dos seus animais, totalizando 550 animais. Bastante coisa. Até interessante que nossos sábios notam que 550 é o número de anos que o reinado começou na família do Esav antes da família do Yaakov. O reinado, quando vai começar o reinado no pessoal do Yaakov? Ainda tem muito tempo. Eles ainda vão sair do Egito, ainda vão descer para o Egito, depois vão sair do Egito, depois vai ter o Yoshua como líder, depois vão ter os juízes, e aí vão chegar os reis. Até lá daqui 150 anos, que o Esav já vai ter reis e Yaakov ainda não. Vai mandar os presentes agora. Fazer uma espionagem primária. Vayiten beyad avadav. E o Yaakov deu esses animais nas mãos dos seus escravos, não anjos. Os anjos foram fazer essa espionagem primária, voltaram e falaram: ó, o cara está vindo armado. Yaakov separa os animais e agora ele entrega esses animais nas mãos de escravos. Vayiten beyad avadav, ele dá nas mãos dos seus escravos, eder eder levador. Cada grupo de animais separado. Vayomer el avadav, e ele falou para os seus escravos, ivru lefanai, passem na minha frente, vão indo. Verevach tassimu ben eder u ben eder. E vocês vão dar um espaço entre um grupo e outro grupo. Ou seja, Yaakov agora, depois de ter rezado, prepara para a segunda fase. Presentes, tem que presentear. E é algo que vai acontecer ao longo de todas as gerações. Sempre a família do Yaakov acaba tendo que tomar esses passos quando tem algum problema com outros povos, que é mandar uns presentes. Depois de rezar, tem que mandar uns presentes para ver se o pessoal se acalma um pouco. O Yaakov pede para eles, os escravos: vocês vão caminhar, cada um vai levar um grupo de animais e sempre com um espaço. Ou seja, vai chegar um grupo de animais. E o Esaú vai ser presenteado. Olha, o seu servo Jacob mandou esse presente para você. Acabou de ver qual o texto que eles devem pronunciar. Texto oficial. Vão dar esses animais. E aí, o Esaú vai ficar imaginando, bom, está dando esses presentes para mim? Quem será que está chegando? E eles vão anunciar. Então o escravo vai falar, olha, esse daqui é um presente e o seu patrão, o Jacob, está chegando atrás. Aí o Esaú vai, aquele safado está chegando, com raiva. E de repente, não chega Jacob. Chega mais um grupo de presentes. Caramba, mais presente para mim? Aí passa mais um tempo. E ele acha que está chegando finalmente o Jacob. O Jacob está chegando. E de repente chega mais um grupo de animais. Olha, presente do seu servo, o Jacob mandou presentes para o senhor. Puxa, mas não precisava exagerar, tá bom assim. Ah, mas ele está vindo já, está chegando. Passa mais um tempo, mais animais. E assim, devagarzinho, esses presentes vão começar a quebrar essa barreira e esse ódio do Esaú. Aqui você vê como o Jacob entendia de psicologia. Psicologia do Esaú. Como conseguir devagar quebrar com essa barreira que ele tem. Pelo menos 34, 35. São 20 anos que ele ficou na casa do sogro, mais 14 que ele estava na Yeshivá de Shem Yezer. São 34 anos sem vê-la. Então, o Jacob também, fora esse plano de ir devagarzinho quebrando o Esaú, também se você manda um presentão assim de repente, hein, não é o mesmo impacto. Ah, tá bom, puxa, tá bom, obrigado pelo presente. Outra coisa é, recebe um presente, e dois, e três, e quatro, e cinco, e não para de receber presentes. O Esaú vai ficar muito mais contente com esses presentes. Vai admirar mais os presentes. E no final de tudo, vão chegar as pedras preciosas. E depois é que vai finalmente chegar o seu irmão, o Jacob. Sim.
Falou que o Jacó fez três coisas, né? Ele zoou, mandou presente.
E se preparou para a guerra.
Se preparou para a guerra.
Como?
Não, ele se preparou para a guerra porque ela se preparou em dois grupos, né?
Não só isso. Preparar para a guerra é preparar para a guerra, psicologicamente. Quer dizer, não tinha muito treinamento talvez para fazer, mas tinha que estar preparado psicologicamente que ele vai chegar, você deu um monte de presentes. Agora, qual vai ser a reação quando ele te vê? Pode ser que ele vai vir e vai, oh, como vai, meu irmão, quanto tempo, tá bom, eu esqueci tudo, tá tudo bem, vamos voltar a ser amiguinhos. Ou ele vai vir, vai olhar, vai ficar com uma raiva e vai começar a partir para cima e Jacob tem que pular em cima dele. É uma coisa muito forte. Ele tem que estar preparado psicologicamente para qualquer coisa, qualquer gesto suspeito, ele agir. Dizem nossos sábios que o Jacob Avinu fez mais uma prece para Hashem. Quando ele fez esses presentes todos e separou em grupos, ele rezou para Deus e falou, Deus, por favor, no futuro, quando os meus descendentes pecarem, se você quiser trazer alguma tragédia sobre eles, não traz de uma vez. Faz igual eu estou fazendo aqui, parcelado, devagarzinho, dá uma, depois dá um espaço para eles respirarem, para eles tomarem forças, para aguentar de novo, aí depois serve mais uma parcelinha, mais uma parcela, não tudo de uma vez, para eles aguentarem. Mais para frente, quando Yaakov finalmente vê o Esav, ele na mesma hora pede para Deus: Deus, por favor, no futuro, quando os descendentes desse meu irmão aqui quiserem fazer mal para os meus descendentes no exílio, por favor, tenha piedade dos meus descendentes. Bom, o que que o Yaakov manda fazer? Então, primeiro ele deu para os escravos e falou para separar em grupos. Vaitzavet harishon leimor. Ele ordenou o primeiro dizendo o seguinte: Kivgashecha Esav achit. Quando Esav, meu irmão, te encontrar, Ushelcha leimor, ele perguntar a você: Lemiata veana teilech. A quem você pertence e aonde você vai? Unmiele lefanecha. E a quem vai? A quem pertence tudo isso? Para quem você está levando tudo isso que está aí? Vê a Marta, e você vai responder, vai dizer para ele: Leavdecha le Yaakov. Isso daqui eu pertenço, eu venho do seu servo Yaakov. Mincha hi sheluchá laduni le Esav. Isso daqui é um presente enviado ao nosso mestre, o Esav. Vehine gam hu achareino. E ele Yaakov, também está vindo aí atrás. Vaitzav gamet hasheini. E ele ordenou assim o segundo escravo. Gamet hashlishi, também o terceiro escravo. Gamet kol haolchim acharei haadarim lemor. Também todos os demais que estavam indo atrás com seus grupos de animais, dizendo kadavar hazet da bruna leisav motzachem oto. Essas palavras vocês vão dizer para o Esav quando vocês encontrarem ele. Ele vai perguntar o que que é, de onde vocês estão indo, para onde vocês vão, o que que vocês pensam que estão fazendo aqui. Fala: ó, presente do seu servo Yaakov para o senhor Esav, e ele também está vindo atrás. Va'amartem. E vocês vão dizer para ele: Gam hinev decha Yaakov acharenu. O seu servo, o Yaakov, também está vindo aí atrás. Que amar, pois ele disse a Haperafanav, eu vou perdoar pela minha face, Bamincha haolechet lefanai, com esses presentes que eu estou mandando na frente. Veachareichen erefanav ulai safanai. Isso é tudo uma justificativa do Yaakov, não precisa falar para Esav. A Torá está contando. Por que que o Yaakov fez tudo isso? Ele falou: de repente ele vai me perdoar dessa forma, e depois eu vou poder ver a sua face, ulai e safanai. Talvez ele vai levantar a minha face. Tradução literal. O que quer dizer safanai literalmente? Não é tão literal. Quando alguém está chateado, quando alguém está bravo com você, você fica meio assim de olhar para ele. E olha meio para baixo, tem vergonha de olhar no rosto dele. Então, isso que o Yaakov está falando, quem sabe isso vai apaziguar a situação. Meu irmão vai me perdoar, vai parar com esse ódio todo dele. Eu vou poder olhar para a cara dele, eu vou poder levantar minha face e olhar para ele. Vata'avor hamincha al panav. Passou o presente na sua frente. O Yaakov falou: vamos lá, começa. Primeiro grupo, parece aquelas as filas de entrada para casamentos, casamentos pomposos que tem lá atrás. Já todo mundo separadinho, bonitinho, enfileirado, e aí tem alguém lá coordenando. Vai, aí espera mais um pouco. Pera, ainda não, calma um minuto, agora você pode ir. Aqui também, o Yaakov mandou, vai um grupo, agora espera, vamos dar um espaço entre um grupo e outro, calma, você já vai partir também, aí agora pode você também com o teu grupinho, agora espera um pouco, daqui a pouco vai o próximo grupo, e assim foi indo, grupo após grupo, com uma diferença de mais ou menos 1 quilômetro, como diz o Midrash, mais ou menos tinha 1 quilômetro entre cada grupo, e assim o Esaú vai receber um, vai passar mais 10, 15 minutos, está chegando mais um, e assim vai devagarzinho chegando o pessoal. E o Jacó foi em seguida do último grupo, também com um espaço. Bom, isso começou então, os grupos começaram a partir. Vayakom balailahu. E o Jacó se levantou naquela noite. E era noite. Era noite, ele começou a pernoitar ali, já separou os animais, até lá, mas você vê que o Jacó não está tranquilo. Ele quer logo resolver essa parada. E ele resolve, vamos embora, vamos já começar a caminhar. Vayikach et shetei nashav, et shetei shivchotav, et achad asar yeladav. Ele pegou as duas escravas, as duas amas, e os 11 filhos, vayavor et ma'avar yabok. E ele passou, ele atravessou a passagem de Yabok. É um rio, um riozinho, não é muito grande. Passou o rio, atravessou o rio. Como é que ele fez para atravessar o rio? O Yaakov foi andando dentro do rio e viu que não é tão fundo, um rio tranquilo. E ele ficou no meio do rio como uma ponte. Pegava alguém desse lado, passava para o outro lado. Pegava outro, passava para o outro lado. Assim ele foi passando as coisas, os animais, as pessoas, foi ajudando todo mundo a passar de um lado para o outro. Vayikachem vayavirem et hanachal. Ele pegou os e transpassou o rio. Vayaver et asher lo. Ele passou todas as coisas dele, de um lado para o outro. Vayivater Yaakov levado. Yaakov ficou sozinho. Por quê? Já vamos ver. Vayavek ish imo. E brigou com ele um homem. Adalot ha-shachar, até o amanhecer. O que aconteceu aqui? Conta para nós o Midrash, o Talmud. Depois que Jacó passou todo mundo de um lado do rio para o outro, ele viu que ele esqueceu alguns potinhos do outro lado. Potinhos. Paquim Ktanim está escrito. Ele esqueceu potes. E ele voltou para o outro lado do rio para buscar esses potes. Quando ele atravessou o rio de novo, ele está sozinho agora. Está desse lado do rio sozinho, ele e os potes dele. E aí veio um homem e começou a brigar com ele. Bom, fiquem abertos por enquanto, daqui a pouco a gente aborda a questão. Que potes são esses? Por que que ele voltou por causa desses potes? Desde quando isso faz diferença? Não, esqueceu lá uns potinhos, uns ziplocs. Está na moda agora. Esqueceu do outro lado, não precisa voltar agora para buscar isso. Deixa para lá, vamos em frente. O que ele foi buscar? Avek Ishimó, e veio um sujeito e brigou com ele até o amanhecer. Bom, o Jacó está sozinho agora. O Jacó está sozinho do outro lado do rio. O Jacó vê que a situação não está muito legal. Não tem em quem me basear. Eu estou sozinho, literalmente sozinho, não só aqui. Quando eu atravessar também, quem vai lutar com Esav? Se tiver problemas com Esav, vai sobrar para mim. Como é que eu vou conseguir lidar com 400 pessoas que estão vindo com Esav? E nesse momento, parte do coração do Esav um grito desesperado para Deus. O que vai ser? Por enquanto ele não tem resposta. E aí vem um sujeito e briga com ele. Vayeavek. É da palavra avak. O Yaakov, o coração do Yaakov gritou para Deus: eu estou frito. O que vai ser? Yaakov. O que significa Vayeavek? Vayeavek vem da palavra avak. Avak é pó. Pó. Quando pessoas brigam e estão num lugar que tem terra, pó, acontece exatamente o que acontece nos desenhos animados, que fica aquela nuvem em volta deles, eles girando lá no meio da nuvem. Levanta pó. Então por isso é chamado, esse é um dos motivos que a briga aqui é chamada de Vayeavek. Eles levantaram pó. Mas não só isso. Existe uma diferença em hebraico entre afar e avak. Afar é a terra que está no chão. Aquilo que cobre o chão. Avak é aquele pó fininho, 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 que você só sopra assim, sai voando. Então, Vayeavek significa quando você consegue tirar o outro do seu lugar de uma forma muito rápida e muito fácil. Essa luta foi uma luta muito pesada, muito forte, onde de fato um conseguia fazer o outro voar rápido. Quem era esse homem? Conta para nós o Midrash Saroshel Esav. Esse homem era o anjo responsável pelo Esav. Cada nação tem um anjo responsável no céu. E esse anjo do Esav, naquele momento, desceu para o mundo como um ser humano e foi lutar com Yaakov. Vamos fazer uma pré-luta. Amanhã você vai enfrentar o meu subordinado. Hoje você vai me enfrentar. E esse acontecimento dura a noite toda. Uma batalha ao longo da noite toda. Adalot HaShachar, até amanhecer eles estão lá. Luta, 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 luta o tempo todo. Aqui Hashem está respondendo para o Yaakov. Yaakov, saiba que enquanto for noite, vai ter luta. Enquanto for noite, a situação não vai ser fácil. Mas isso só até o amanhecer. Os teus descendentes vão passar por situações semelhantes. Os teus descendentes vão acabar tendo que lutar com Esav. E Esav vai oprimir eles. Mas isso vai ter uma duração. Até o amanhecer. É curiosa a linguagem e a precisão da Torá. Vayeavek ish imo. Lutou o homem com ele. Quem começou aqui a bagunça? Esse ministro do Esav. Esse anjo do Esav é que começou a batalha. O Yaakov só está participando da luta para se proteger, para se defender. Isso também demonstra o que vai acontecer ao longo da história. As pessoas vão vir atacar, nós vamos ter que nos defender. Vayar kiloyaholo. E ele viu que não vai conseguir. O anjo viu que não está dando já. Estou a noite toda lutando com Jacob, eu não consigo vencer ele. O anjo percebe que eu não tenho vez, eu não vou conseguir. Vateka vaiga bechaf yerecho. E ele encostou na coxa do Yaakov. Quer dizer, ele deu uma pancada na coxa do Yaakov. O Midrash traz por que ele, o que tinha na coxa. Dá um soco na cara dele. Por que ele deu um soco na coxa dele? Dizem nossos sábios que naquela época era normal que as pessoas guardavam documentos importantes amarrados na coxa. Tem um documento importante de Esav para o Yaakov. Um documento que é o que mais incomoda ele. Vendeu a primogenitura e depois desistiu. Esse anjo queria tirar esse documento do Yaakov. Vamos rasgar o documento. E por isso que ele vai e tenta pegar da coxa do Yaakov esse documento. Vateka kafierech Yaakov behavko imo. Só que nessa briga e nesse tapa do anjo na coxa do Yaakov, a coxa do Yaakov saiu do lugar. Vayomer shalechein. Agora o anjo já lutou bastante, já viu que não consegue, já tentou tirar o documento, não deu, mas pelo menos ele conseguiu deslocar o pé do Yaakov. Aí agora o anjo vira para o Yaakov e fala: agora me larga, me manda embora, eu preciso voltar para as alturas. Que Allah HaShachar, já amanheceu, tem que voltar para os céus. Por que ele precisava voltar para os céus? Porque cada anjo tem um horário de louvar a Deus. E esse anjo falou: chegou a minha hora de louvar a Hashem. Agora acabou, chega, tempo, eu vou subir. Vayomer lo ashaleicha hakim berachtani. Diz o Yaakov para o Esav: eu não vou te mandar, a não ser que você vai me abençoar. Tem história, não te largo. Você vai ficar aqui preso, enquanto você não vai me abençoar, não te largo. Vayomer Eilav Mashemecha. Na verdade, qual a intenção de fato do Yaakov? Que brachá ele quer do ministro do Esav, não? Você precisa agora de bênçãos desse cara? O que você quer dele? Yaakov queria assinatura dele. Você está lutando comigo, teu irmão está lutando comigo. Escuta aqui, meu amigo, você agora tentou tirar de mim um documento. O teu subordinado lá, o meu irmão, assinou esse documento. Então o que vocês querem agora? Eu não sei o que vocês querem de mim. O sujeito aceitou, ele desprezou a primogenitura, não tinha nenhum interesse nisso. Passou o serviço a Deus para mim. O que vocês querem de mim agora? Eu não vou te largar que imberachtani, a não ser que você vai confessar que as bênçãos que eu recebi do meu pai são minhas. Eu quero que você assine embaixo. Chega de brigas. Você sabe muito bem que eu sou primogênito. Você sabe muito bem que eu tenho documento para provar isso. E você sabe que o papai deu a bênção para o primogênito e essas brachot eram minhas. Eu só vou te largar para você subir para os céus de novo se você vai confessar que essas bênçãos são minhas. Isso que ele quer dizer, Kimberachtani, não quero tuas bênçãos. Eu quero que você confesse que as bênçãos são minhas. Vayomer Eilav Mashemecha. Disse o anjo para Yaakov, qual o seu nome? Vayomer Yaakov. Ele disse Yaakov. Vayomer Lo Yaakov Ye'amer Od Shimcha. Disse o anjo, o seu nome não vai mais ser Yaakov. Aqui na verdade teve uma discussão. Teve uma discussão entre o anjo e Yaakov. O anjo diz para Yaakov, me larga, eu preciso subir, preciso fazer o cântico do dia para Deus. Aí Yaakov falou, o amigo, acalma, não falta anjo nos céus para louvar a Deus. Não está fazendo falta você lá. Você agora está ocupado aqui com uma mitzvah. Você agora está ocupado e você vai terminar o que você está ocupado aqui. Vamos bater um papo aqui. Vamos resolver o nosso problema. Aí o anjo falou, olha, o meu problema é que se amanhã eu vier, hoje eu não vou para o cântico de Deus. E amanhã sim eu vou. Os meus colegas anjos vão falar, onde é que você estava ontem? Faltou ontem, não vem hoje também. Ninguém precisa de você por aqui. Aí Jacob falou, não me interessa. Eu não vou te mandar embora enquanto você não vai aceitar. As bênçãos são minhas. Sabe, o meu avô, Abraão, recebeu anjos na casa dele. E quando ele recebeu esses anjos, os anjos não foram embora enquanto não abençoaram ele. Então você faça o favor de, no mínimo, aceitar as brachot que são minhas. Senão, não deixa você ir embora. Aí o anjo falou para o Yaakov, olha Yaakov, aqueles anjos que vieram para Abraão tinham ordens explícitas de Deus para abençoar o Abraão. Eu não tenho essa ordem. E nós, anjos, fazemos aquilo que nós somos ordenados. Não temos direito de fazer nada que nós não fomos ordenados. Essa é uma boa pergunta, mas provavelmente Deus. Se Deus não aprova, ele não pode vir. Sim, aquele sim. Esse daqui foi um anjo enviado por Deus para lutar com o Yaakov. Fazer uma pré-batalha. E quem sabe já resolve o problema. Tem diferença do nível dos anjos, existem vários níveis, se aqui tem diferença entre aqueles e esse, provavelmente sim. O anjo do Esaú provavelmente é um nível inferior aos anjos que Yaakov tinha acesso. Aí o anjo diz para o Yaakov, olha, você sabe muito bem que aqueles anjos que foram destruir Sodoma, e eles passaram informação que não era para eles terem passado, eles foram mandados para salvar o Lot. Eles tinham que chegar lá, pegar a mãozinha do Lot, Lot, vamos embora. Por quê? Porque sim, Deus mandou te salvar, vamos embora. Mas eles primeiro chegam lá e falam, olha, Lot, Deus vai destruir Sodoma. Eles não tinham que ter dado essa informação. E como castigo para isso, eles não foram aceitos de volta no céu durante 138 anos. Não sei se vocês lembram, quando nós vimos aquele famoso sonho do Yaakov, quando Yaakov estava saindo de casa, que é os anjos subindo e descendo, o Midrash fala que os anjos subindo eram os anjos que estavam presos até então na terra, que não podiam ter subido. Que foram esses anjos que falaram que não deviam ter falado, não deviam ter contado. Então esse anjo diz para o Jacob: olha, Jacob, você sabe muito bem, você sonhou com os anjos subindo. Eram anjos que estavam presos na terra desde a época do teu avô, porque eles revelaram que não deviam ter falado. Agora você pede para eu falar alguma coisa? Eu tenho que ficar quieto. Eu faço o que Deus me mandou. Aí o Jacob falou: não. Aqui não vai ter história, eu não quero nem ouvir falar. Eu não te deixo sair daqui enquanto você não vai me aprovar as bênçãos. Tá bom? O anjo viu que não tem saída. Então o anjo falou: tá bom, eu vou te revelar um segredo. E se nos céus me perguntarem: quem te deixou falar? Então eu vou falar para eles: olha, Deus, quando um tzadik lá embaixo decreta algo, você segue o que o tzadik falou. Você não nega as palavras dele. Então como é que eu posso negar as palavras do Jacob? Jacob me obrigou, falou: eu não vou te largar, enquanto senão você não vai embora. Eu não tive jeito, eu tive que contar para ele algum segredo. Diz o anjo para o Jacob: Vayomer lo Yaakov yamer ol shimcha. O seu nome não vai mais ser Yaakov, que em Israel, seu nome vai ser Israel. Que sarita im Elohim v'im anashim v'tuchal. Porque você é um ministro. Você batalhou e você venceu anjos e seres humanos. O seu nome vai mudar. Quer dizer, até agora o seu nome, Yaakov, vem lá do nascimento, que você segurou o calcanhar do teu irmão quando você nasceu. Então Yaakov é uma linguagem de calcanhar, de algo lá embaixo. Agora você vai mudar o nome. Você vai chamar Israel, que significa o ministro de Deus. Olha só, de uma ponta do corpo para outra. Não vai ser agora. Eu estou te contando um segredo, Jacob. Daqui a algum tempo, Deus vai se encontrar com você e vai te informar que a partir de então o seu nome vai mudar. E você não vai me chamar Jacob, vai se chamar Israel. E lá, eu, anjo, prometo que vou estar presente também e eu vou assinar embaixo das suas bênçãos. E tem mais. Como nós já vimos no passado sobre Abraham e Sará, por exemplo, cujo nome foi trocado, que uma das formas de salvar a vida de uma pessoa, às vezes, é trocar o nome. Então, eu estou te avisando, a verdade é que eu deveria te matar. Eu ou Isav, tanto faz. Mas como o seu nome vai ser mudado, você está salvo. Senão ele ia morrer. Vaishal Yaakov vayomer hagida na shemecha. Diz o Yaakov: me diga qual o seu nome. Perguntou para o anjo: qual o teu nome? Vayomer lamazeti shalishmi. Por que você me pergunta o meu nome? Vaivare chotosham e abençoou-o lá. Jacob pergunta o nome e o anjo fala: por que você pergunta o meu nome? Nós não temos nome. Um anjo, o nome dele é na verdade o nome da missão. O anjo desceu para curar alguém, ele é chamado Refael, a cura de Hashem. E assim, cada coisa que ele vai fazer no mundo, ele vai ter um nome.
Israel é a cura de Hashem?
Não. Refael. Então você está perguntando qual é o meu nome? O que, que vai mudar para você qual é o meu nome? Não muda nada para você o meu nome, porque o meu nome hoje não é o meu nome amanhã. A minha função agora era uma, e amanhã a minha função é outra. Meu nome vai ser outro. Então não vai fazer diferença para você qual é o meu nome. Vaikra Yaakov Shem HaMakom Peniel Kiraiti Elohim Panim El Panim Vatinatzel Nafshi. O Yaakov deu o nome para o lugar em função do acontecimento. Ele chamou o nome do lugar Peniel. Significa face de Deus. Porque eu vi Deus face a face e eu fui salvo nesse lugar. E aí a Torá termina dizendo: Vayizrach lo hashemesh, o sol nasceu para ele. Kasher avar et Penuel, quando ele passou desse lugar chamado Penuel, veutzole al yerecho. O Yaakov estava manco. Afinal, o anjo tirou a coxa dele do lugar. E Hashem fez o sol nascer para curar ele. Termina a Torá falando: Alken lo yochlu vene Israel et gid hanashe. Por isso, os filhos de Israel não podem comer o nervo ciático. Asher al kaf hayarech, que fica na coxa. Ad hayom azeh, até os dias de hoje. Ki nagah bechaf yerech Yaakov begid hanashe, pois o anjo tocou, machucou, feriu a coxa do Yaakov no nervo ciático. Isso vamos deixar para tratar, se Deus quiser, depois. Ficou em aberto apenas os potes. Yaakov fica sozinho lá do outro lado do rio. E sobra os potes. E o Yaakov volta para buscar esses potes. O que são esses potes? Nossos sábios explicam de duas formas. Nossos sábios explicam isso de duas formas. Em primeiro lugar, dizem nossos sábios que ele esqueceu potes pequenos. Mikan la tzadikim shechaviv aleihem mamonam yoter migufam. Daqui nós vemos que para os tzadikim são queridos os seus bens, seu dinheiro, mais do que o seu próprio corpo. Aí você vai falar, como? Pergunta o Talmud de Holkar Lama. Por que é tão exagerado assim? Para o Sadikim, o dinheiro deles é tão querido assim quanto o corpo? Peraí, você está exagerando. Por que tudo isso? Diz o Talmud, She'en poshtin yedeihem bagazel. Porque eles não roubam. Em outras palavras, o que um tzadik adquire, ele adquire da forma mais honesta e sagrada possível. E por conseguinte, esses bens que ele adquire são para ele preciosos, são sagrados. Ele não vai ficar desprezando e desperdiçando esses bens que ele conseguiu. E ele toma muito cuidado para utilizar eles da forma correta. Por um lado, toda a riqueza de um tzadik, para ele é como um cadarço de sapato. Até Abraham usa essa linguagem. Em Michut Vetzroch Naal, quando ele volta da guerra lá em Sodom, ele diz: se de um fio até um cadarço de sapato. Ele voltou cheio de dinheiro. Não. Todo esse dinheiro aqui para mim vale como se fosse um cadarço de sapato. Mas por outro lado, esse cadarço de sapato, ou o cadarço de sapato que for, qualquer coisinha para o tzadik. Ele não vai desperdiçar e usar para qualquer coisa. Por que isso? Porque uma pessoa que não rouba, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que considera algo de si próprio apenas quando adquirido da forma correta e ética, é uma pessoa que enxerga a bondade de Deus em tudo o que ele possui. Ele enxerga em cada coisa que ele tem a bênção de Hashem e o esforço e a dedicação que ele despendeu para conseguir aquilo. E por conseguinte, por menor que seja a coisa, o valor é incalculável. Por isso, Yaakov Avinu viu, sobraram potinhos. E nós, então, que vivemos na época dos descartáveis, sobrou uns potinhos lá, deixa pra lá, não, você vai voltar até lá por causa de potinhos. Compra novos. Yaakov não fala desse jeito. São potinhos, são pequenos, são baratos, o que for. Mas eu adquiri isso com honestidade. Eu adquiri isso com ética. Esses potes têm um valor muito grande. Eu consegui eles com a bondade de Hashem. Eu sou grato a Hashem, até pelos potinhos que eu recebi. Eu vou desperdiçar? Não, eu vou voltar lá, eu vou pegar esses potes. Interessante, aqui tem uma lição muito forte de quanto nós temos que dar valor para as nossas coisas. Às vezes a pessoa pensa, no final das contas, graças a Deus, tenho tudo o que eu preciso, não vai me fazer falta aquele negocinho ali, não faz diferença aquilo, não, deixa para lá. Está vendo que não é assim. Então, de duas, uma. Ou nós adquirimos aquilo não tão, com tanta honestidade, e por isso não faz tanta diferença, e aí é um problema. Ou nós sim adquirimos com honestidade, mas nós não conseguimos reconhecer a bondade de Hashem que tem em adquirir até uma coisa pequena. Então nós temos que saber dar valor às coisas, mesmo pequenas, porque no final das contas, mesmo algo pequeno veio de Deus. Eu tenho que ser grato por isso. Tem um midrash que conta que o pote de óleo que Yaakov Avinu usou para ungir aquela pedra que ele dormiu na ida para o Lavan. Ele dormiu, ele acordou e tinha uma pedra embaixo dele. Ele fez aquela pedra como um monumento e falou que eu vou, se Deus vai me proteger, vai me guiar e orientar ao longo desse caminho, dessa jornada. Quando eu voltar, eu vou dar dízimo para Deus. E ele passa óleo na pedra. Esse era um pote de óleo que ele tinha, que ele usava para estudar a Torá. Esse óleo, ele passou na pedra, e era um pote de óleo que não acabava. É um pote de óleo milagroso. Ele usou lá na pedra, ele usou ao longo de todos os estudos dele, e não acabava o óleo. Quando ele viu que ele esqueceu esse pote de óleo tão importante, ele foi lá buscar. E esse pote de óleo, diz o Midrash, foi usado no futuro por várias e várias ocasiões. Quando o povo de Israel saiu do Egito e construíram o tabernáculo, e mais para frente eles vão construir o Beit HaMikdash e eles vão ungir os reis, tudo isso precisava ser ungido com um óleo especial feito pelo Moshe. E o Moshe usou esse potinho de óleo do Yaakov. Oh! Mais para frente, Eliyahu HaNavi tem uma história também com uma mulher que precisava também de sustento, e ele falou para ela ir enchendo os potinhos com óleo. Esse pote de óleo dela era esse pote de óleo. E dizem nossos mestres, Cíntia, que o pote de óleo que foi achado em Hanukkah no Beit HaMikdash para acender as velas era o mesmo pote do Yaakov.
É uma aftará que ele
dá mulher,
não é?
Sim, é uma aftará. Então, no final das contas, segundo essa opinião do Midrash, que o pote que foi esquecido era um pote de óleo, era um pote de óleo importante, e era um pote de óleo que, se o Yaakov não tivesse voltado, olha quanta coisa ia ser prejudicada no futuro. Como? Então aqui você vê mais uma vez uma outra lição. Aqui você vê uma outra lição, que às vezes algo que nós damos um pouco valor, às vezes algo que é pequeno e simples, pode ser que vai fazer uma grande diferença para todas as futuras gerações. Então não pode se deixar de lado nada. Você vê algo, você acha que tem que cuidar daquilo, cuida daquilo. Porque você não sabe o quanto isso pode trazer de influências positivas para as futuras gerações.